Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/ledanagli.
As pessoas são muito agressivas hoje em dia. Isso me irrita.
Muito.
Eu gosto muito de argumentos. Se eu estou errado, puxa, me apresente argumentos que me convençam. Eu sou um jornalista. Eu preciso ser convencido. Até hoje, ninguém que tem esse pensamento global hegemônico, né, da ONU, de que o homem interfere de uma maneira absurda na mudança climática e que daqui a 11 anos a Terra vai acabar, ninguém conseguiu me convencer que isso é verdade. Eu sou um liberal, eu sou pela economia de mercado. Em relação à posse e ao porte de armas, eu sou a favor. E o terceiro andar dessa casa todo era a biblioteca do meu avô. E eu cresci nessa biblioteca. Então eu fui me apaixonando por literatura e mais especialmente por poesia.
Meu convidado de hoje é o jornalista Luiz Ernesto Lacombe. Muito pedido aqui no canal, sabia?
Opa, que bom,
muito
feliz.
Pedido. Está na Band.
De volta.
De volta na Band, né? Um percurso incrível, né? Como os caminhos levam e voltam e retornam.
Caminhos tortuosos, mas eles dão
eles
sempre
dão
um lugar bom.
Lugar. Está apresentando junto com a Silvia Popovic.
O Aqui na Band.
Aqui na Band, de manhã.
Segunda a sexta, de 9 às 11.
Acordando cedo.
Ah, acordar cedo para mim é normal. Eu sempre acordei cedo. Na época de bom, eu fiz 6 anos Bom Dia Brasil. Acordava às 4 da manhã. Agora
Nossa.
Eu acordo 15 para as 5. Estou um pouco melhor.
Nossa, muito melhor.
Eu faço questão de chegar cedo.
Sabe que é uma das entrevistas mais pedidas do canal?
Nossa, eu fico
os seus posicionamentos estão levantando bandeiras aí, né?
É, se você parar para olhar, eu não falei nada demais. Eu tive dois posicionamentos assim, realmente mais firmes, né? Defendendo a posse e o porte de armas e defendendo a economia liberal. Em todos os outros casos que as pessoas falaram tanto, eu cumpri o papel de um jornalista, né? De tentar entender todos os lados da história, né? De ser curioso, de ser desconfiado. Eu não fiz nada além disso. Mas aí cria-se uma polêmica enorme.
Porque tudo hoje dá polêmica.
Tudo.
É diferente do começo da gente, de outras suas temporadas em outras emissoras.
Totalmente diferente.
Né? Também a gente não falava tanto, né?
Não, e não.
Os apresentadores eram mais engessados.
É, isso a gente estava conversando antes de começar a gravação, e nesse sentido você é uma visionária, acho que você é uma revolucionária, porque quando você fez o jornal Hoje, você tinha aquelas entrevistas especiais aos sábados com artistas.
É.
E que tinha, naquelas entrevistas, tinha um clima muito mais informal, que você, de certa forma,
levava
para a bancada,
bancada porque eu não tinha a técnica do apresentador, né? Que na época eram os apresentadores mais tradicionais. Chapelém, Cid Moreira, Berto Filho, todos mais,
Marcos Freitas,
todos mais formais, né?
Sim, a gente não podia ter nenhuma expressão facial, um sorriso. A gente não podia fazer uma costura entre o fim de uma reportagem, né, para chamar outra. Um improviso não era
nada
muito permitido. Você tinha que ter sempre aquela postura isenta, mas uma frieza exagerada, né? Eu não gostava daquilo.
Tudo errado.
Eu entrei nesse esquema.
Porque era a regra,
era a regra,
né?
Era
Bianchini
era
na Manchete.
Bianchini, ele é quem
era
hoje.
Ele é quem era hoje. Augusto Xavier, Carlos Campos.
Ronaldo Rosas,
todos
o maior
mais
piadista
formais,
da televisão brasileira.
Mas, na verdade, era um jeito de apresentar.
Que bom que mudou, que evoluiu. Eu também acho maravilhoso.
E as pessoas ficaram humanas, né? Às vezes humanas demais, né? Também, que às vezes extrapola um pouco.
É porque eu costumo fazer muitas palestras em faculdade de comunicação, de jornalismo, e a gente tem essa primeira geração de apresentadores, são os apresentadores locutores, a galera que veio de rádio. Aí depois você tem o apresentador editor, né? Que é o apresentador que já veio da faculdade de jornalismo ele já frequentava
que é
a redação, que é o meu caso também.
É,
já estava ali participando do fechamento, acompanhando a edição das matérias, eventualmente indo à rua fazer uma reportagem, uma entrevista especial. Depois você passa ao apresentador editor executivo, que era abaixo do editor-chefe. até que você chega ao apresentador editor-chefe. Quer dizer, ele apresenta e ele é o chefe daquele produto, daquele jornal. E aí você passa a uma outra fase que eu costumo botar na conta do Thiago Leifert, que é o apresentador autoral. Esse apresentador que é o editor-chefe e que vai para o estúdio, não usa TP, tudo dele é no improviso e ele tem uma liberdade para fazer a loucura que ele quiser. O problema desse apresentador autoral, na minha opinião, é que ele de vez em quando ele erra a mão. Então, por exemplo, no caso do esporte, que se aproximou muito do entretenimento, eu às vezes não sabia quando um apresentador autoral estava de brincadeira, fazendo uma ironia, uma piada ou estava falando sério. Então, às vezes, você, né, você corre o risco de perder a mão.
Você ficou muitos anos no esporte também.
Eu fiquei 15 anos no esporte, de 2003 até 2018, mais ou menos. 2017, 2018.
Me conta um pouquinho da sua vida, porque teve você na Manchete.
Eu comecei, vamos lá, porque na verdade eu nunca quis fazer jornalismo. Meu desejo era fazer letras, literatura brasileira, influenciado pelo meu grande ídolo, que é o meu avô materno, pai da minha mãe, Américo Jacobina Lacombe. Foi um grande historiador, especialista em história do Brasil, foi imortal da Academia Brasileira de Letras e a gente conviveu muito proximamente, porque nós morávamos na mesma rua, em Botafogo, rua 19 de Fevereiro, em Botafogo, ele numa casa no 105 e eu no prédio 127. E essa casa a gente vendeu há pouco tempo, até é uma casa que eu guardo no meu coração, é uma casa mágica, ela está tombada. E o terceiro andar dessa casa todo era a biblioteca do meu avô. E eu cresci nessa biblioteca com 20 mil exemplares, 20 mil livros. Então era livro do chão até o teto em duas camadas, assim, uma parte na frente e uma parte atrás. Obviamente era uma biblioteca mais voltada para a história do Brasil, que era a especialidade do meu avô, mas tinha uma parte grande de literatura brasileira. E o meu avô tinha uma prateleira em que havia muitos livrinhos pequenininhos, alguns do tamanho de uma caixinha de fósforo. Eu ficava muito curioso, eu menino, não sabia nem ler ainda. Eu, o que são esses livros? Ele botava estrategicamente numa prateleira bem alta, porque nós éramos 14 netos, para ninguém catar aqueles livrinhos. E aí eu tanto, né, perturbei que um dia ele falou, tá, vou pegar para ler. Ele pegou, era um livro do Bocage, né, poeta português.
Caramba.
Que gostava de uns versos apimentados. E eu achei uma graça, porque meu avô, já um senhor, declamou um soneto do Bocage, e mais com aquela pompa de um imortal da academia, ainda que ele fosse um cara que tocava cavaquinho, gostava de futebol, torcia pelo Flamengo, ele gostava de Noel Rosa, Choro. Mas eu guardo até hoje essa cena, meu avô declamando esse soneto do Bocage, e eu achando aquilo o máximo. E o meu avô achava que para uma criança, como eu demonstrei interesse por livro, porque eu cresci nessa biblioteca, e tinha essa admiração por ele desde muito pequeno, ele achava que, para mim, seria mais interessante que eu começasse a ler, quando eu fui alfabetizado, versos e não prosa, que era uma leitura mais rápida. E começou, é uma coleção que eu herdei, uma coleção da Agir, nossos clássicos, que são escritores portugueses e brasileiros, basicamente. E ele começou, todo domingo eu jantava com ele. Então ele me entregava no domingo um livro, eu lia durante a semana, e no domingo seguinte eu sentava com ele, a gente trocava uma ideia sobre aquele livro, sobre os poemas, sobre o autor, e ele me entregava um outro. Então eu fui me apaixonando por literatura e mais especialmente por poesia. Então quando chegou a hora de decidir o que eu queria fazer de faculdade, eu quis, né? Meu pensamento era literatura brasileira, eu quero fazer letras. Só que eu tinha um pai que era bem diferente do meu avô. Ele era um executivo, era um professor da Fundação Getúlio Vargas, que estudou na ENA, na Escola Nacional de Administração da França. Então, era um cara que foi executivo da GAIG, da GE, da Shell, da Vale do Rio Doce. Ele tinha um pensamento totalmente diferente. Era um cara voltado, né, para o mundo corporativo, para mercado. E era a época em que o computador estava chegando. E o meu pai... Claro, ele tinha razão, de certa forma. Não, a profissão do futuro é computação, é informática, você tem que seguir nesse caminho. E naquele momento, eu com 16, 17 anos, eu não tive condições de peitar meu pai. Falei, pai, eu não consegui. Então, as primeiras faculdades que eu cursei... Não, ainda teve isso. Meu pai, você tem que fazer processamento de dados, que é o TI de hoje, a tecnologia da informação, na época chamava-se processamento de dados. Mas você tem que fazer também um curso de base matemática, que meus colegas da Fundação Getúlio Vargas disseram que é importante. Então, olha só o que aconteceu comigo. Eu fazia estatística na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, de manhã, e fazia o curso de tecnólogo em processamento de dados, na PUC tarde e noite.
Caramba.
E essa foi minha vida durante 2 anos, Leda. 2 anos.
Como é que você aguentou?
Não sei. Eu fiz cálculo integral, álgebra linear, aquilo era uma tortura. Eu estudei assembler, que é a linguagem de máquina. Sabe, era algo... Mas eu tinha uma relação muito complicada com meu pai, muito difícil. Eu sou o único filho homem, eu tenho 2 irmãs. Meu pai é filho de um judeu alemão, então ele tinha um pensamento muito voltado para mim, cobrava muito de mim. Até que chegou uma hora eu falei, não, pai, não é isso que eu quero, eu sei que você vai ficar chateado, mas parte. E aí fiquei 6 meses sem saber o que fazer. E aí era jiu-jitsu, era praia, vôlei de praia, pegava onda, e era, fiquei 6 meses sem saber o que fazer, de novo tentando convencê-lo a me, né, deixar fazer letras, mas não houve jeito. E aí um dia ele chega em casa e fala, olha, você não sabe o que você quer fazer, então é o seguinte, eu consegui uma terapeuta, uma psicóloga, você vai lá fazer análise com ela e para descobrir o que você quer fazer. Eu já sei, ele, não, letras não, vai lá para terapia, senão eu vou cortar sua mesada, foi a ameaça que ele fez. E aí fui para terapia, no início eu não falava nada, porque a primeira pergunta que ela me fez, por que você está aqui? Eu falei, porque meu pai falou que se eu não estivesse aqui, ele ia cortar a minha mesada. Bom, desse jeito eu não posso fazer nada. Mas aí era uma terapeuta, porque eu tenho enorme carinho, e a gente começou, ela começou a me conquistar, e eu comecei a me abrir, e resolvi fazer psicologia. E aí eu fiz 1 ano de psicologia na PUC, mas percebi que também não era a minha. Né? E aí finalmente eu me enchi de força, falei, não, agora eu vou chegar para o meu pai e vou dizer, pai, eu quero fazer letras, quero trabalhar com literatura, essa é a minha paixão desde pequeno. E aí o argumento dele, não, se você quer escrever, você vai fazer jornalismo. E aí eu fiz o vestibular de jornalismo, passei em 2º lugar no vestibular de jornalismo e fui, entrei para a faculdade pensando em impresso. Trabalhar na época jornal e revista, porque não havia internet. Né?
E depois o impresso tinha um destaque maior, que a TV tinha certo desprezo.
Eu nunca pensei, eu sempre fui mais tímido, eu nunca tive uma relação assim... Apesar de meu pai ser um aficionado por Super 8, 8mm, eu trabalhava assim, editando os filmes que ele fazia, familiares e tal, mas nunca me passou pela cabeça telejornalismo, nunca. Né? Eu estava na faculdade me preparando para trabalhar numa revista, que era o que me interessava mais, né? Eu me imaginava um cronista, né? Uns pensamentos de adolescente, jovenzinho. E aí na faculdade, um professor e um colega que trabalhavam na TV Bandeirantes do Rio vieram falar comigo, olha, vai abrir inscrição para estágio na TV Bandeirantes, por que você não se inscreve, você tem um, sabe, você tem um porte, você tem uma voz boa. Eu falei, não, mas eu não quero televisão. Não, mas vai lá, de repente, quem sabe. Eu falei, bom, de repente, vou lá,
por que não,
faço estágio, é bom para o meu currículo, entendo um pouquinho do veículo e depois eu migro para o que eu quero realmente, que é o impresso. E aqui estou desde 88 nessa vida, então comecei como estagiário da Bandeirantes. E aí eu me formei muito rapidamente, porque eu tive muitas equivalências, não precisei fazer
já
várias
matérias,
tantas coisas. E aí passei a repórter e depois passei a apresentador do Jornal do Rio. E isso já com 23 anos eu já era apresentador, o que eu achava um absurdo. E aí tive um problema na Bandeirantes, que não me deixavam fazer reportagem. Eu disse, não, mas eu quero ser repórter, eu entendo que... A fase, assim, a hora de ser apresentador é um pouco mais à frente. Eu preciso ir para a rua, eu preciso ser repórter, editor, produtor. Eu acho que o apresentador, até hoje penso assim, não é esse ser que se materializa no estúdio, olha para uma câmera e sai falando. Não é isso. E eles não queriam. Eles queriam, não, você... Porque tem até um recorte de um JB, gente que vai dar o que falar, que era o Chechel, que era o editor. Arthur Chechel. E... falando, olha, esse menino, 2 pontos, né? Eu saio de traço o jornal para 2 pontos com a minha apresentação. E eles não queriam que eu deixasse a apresentação do Jornal do Rio. E nessa hora, Alice Maria tinha saído da Globo e ido para a Manchete.
Para a Manchete.
E levou você, Renato Machado, Leilani Neubert, Sônia Pompeu, mas um mundo de gente da Globo acompanhou a Alice Maria. E aí um dia eu tomei coragem e fui à Manchete. Peguei lá uma fita, uma TIC desse tamanho, umas reportagenzinhas que tinham deixado, permitido que eu fizesse, e falei com a Alice. Ela me recebeu, foi super amável, eu tenho uma paixão pela Alice, e ela
eu
me deu
também,
uma chance.
Foi muito importante.
Ela é um amor, a Alice é fora de série. E aí ela me colocou nas mãos da Sheila Vaz, que você também conhece.
Também conheço.
E a Sheila meio que começou a me catequizar, a me preparar para o mundo da televisão. A Manchete me contratou, eu deixei a Bandeirantes. Só que a Manchete, infelizmente, né? Quem é mais velho vai lembrar, depois de Pantanal, a coisa...
É uma
Uma
pena,
pena.
Né?
Eu adorava trabalhar na
Eu
Manchete.
Também adorava
Eu
trabalhar
fiz
na
grandes
Manchete.
coberturas na Manchete, grandes coberturas. Eu fui muito feliz na Manchete. Mas, infelizmente, chegou uma hora que eles deixaram de pagar salário. Né? Então, eu estava com 4 meses de salário atrasados e uma amiga minha tinha saído da Manchete, no primeiro sinal de crise, e tinha ido para a RBS TV em Santa Catarina, que era afiliada da Globo. Hoje em dia chama-se NSC. E a Cláudia Lourenço, que hoje em dia é presidente da Coca-Cola, está na Indonésia, foi vice-presidente da Coca-Cola aqui no Brasil. E a Cláudia me ligava de vez em quando para saber como é que estava a situação na Manchete, preocupada com os amigos que ela tinha deixado na Manchete. E aí um dia ela me falou: olha, eu tenho uma vaga aqui para repórter. Será que você não quer vir para Florianópolis? Eu falei: poxa, a situação da Manchete eu não vejo muita saída, né? Isso em 92. Eu falei: ah, vem para cá. Você faz período de experiência, você fica aqui 3 meses, né? Novembro, dezembro, janeiro. Se você quiser, se você agradar, se te agradar, se agradar a emissora, você vai ficando. Senão você fica 3 meses, fica aqui o verão, a Manchete também está indo ladeira abaixo. E aí aceitei. E fiquei de 92 a 97, né? Na RBS em Santa Catarina. Conheci minha mulher, que é gaúcha, mas morava em Florianópolis lá. Me casei na Catedral Metropolitana de Florianópolis.
Mudou sua vida, Florianópolis.
Totalmente, totalmente. E aí, em 97, eu realmente percebo que não tinha mais assim, para onde ir. Eu era o editor executivo e apresentador do principal jornal da RBS TV, o Jornal do Almoço. E aí resolvi, tirei férias e voltei para o Rio. Em 96, o ano anterior, a Alice Maria tinha inaugurado lá, estreado a Globo
Globo
News.
News.
E eu fui procurar a Alice Maria, que tinha sido minha diretora, nossa diretora na Manchete. E a Alice me falou: olha, eu não tenho uma vaga para você agora aqui, mas eu vou te levar ao Laerte Rimoli, que era o diretor de jornalismo do Rio, e de repente ele pode te conseguir alguma coisa. E aí ela desceu comigo, e o Laerte Rimoli, que é outra pessoa que eu tenho que agradecer a minha vida inteira, porque foi um cara que me deu a grande chance na minha vida, olhou para minha cara, gostou de mim, ficou com o meu material. Voltei para Florianópolis e em uma semana ele me liga: olha, tem uma vaga para você da reportagem, você quer vir? Eu falei: quero, agora. Não tem problema? Eu falei: não, tem que estar aqui depois de amanhã. Eu falei: bora. E aí fui para a Globo, voltei para o Rio, 97. E aí meu caminho na Globo é esse: é Editoria Rio, né, como repórter. Depois eu passei a fazer os plantões do RJTV, que é o jornal local do Rio, aos sábados. E nisso Alice Maria, que né, tinha recusado, que não quis me contratar quando eu tive lá no início, me passou pro Laerte, me chama: poxa, eu estou vendo você apresentar aos sábados RJ, estou gostando muito. Você não quer fazer uma experiência aqui na Globo News? Falei: Alice, pode ser. Aí fiz um mês de férias, voltei para a Editoria Rio e daqui a pouco ela me chama de novo: olha, agora eu quero que você definitivamente. Já falei com o Laerte e eu vou te fazer uma proposta muito melhor do que você tem. Você vai ganhar 3 vezes mais do que você ganha na Editoria Rio. Aí eu falei: bom, minha mulher grávida do nosso primeiro filho, eu não ganhava tanto assim na Editoria Rio, eu morava na casa da minha mãe naquela época, que tinha voltado de Florianópolis. E eu falei: Alice, não tem como recusar, eu topo. E aí fiquei 5 anos na Globo News. E foi um período de muito aprendizado e extremamente intenso, porque eu cobri 3 guerras, né, na bancada, mas 3 guerras: Kosovo, Afeganistão e Iraque. Eu estava ao vivo nos atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos. Então, eu me lembro que meu primeiro dia na Globo News caiu um avião da TWA. Então, o primeiro dia já foi um período maravilhoso, extremamente assim, enriquecedor para mim, mas ao mesmo tempo muito cansativo, muito cansativo. A Globo News tinha um formato bem diferente do que é hoje, né? Então, eu fazia o jornal das 7 da manhã, das 8 da manhã, das 9 da manhã, das 10, das 11, meio-dia. Eu fazia 6 jornais por dia. E alguns muito parecidos, assim, eles todos muito parecidos, né? E aquilo ia dando um desgaste, e você ia se tornando um robô. Era uma situação que me incomodava. E aí, assim, os acasos da vida, você deve ter muitas histórias para contar também nesse sentido. Um amigo meu assume a direção do Sport TV. E o Emanuel Castro, não sei se você chegou a trabalhar com o Emanuel Castro.
Não.
E aí o Emanuel me procura: Lacombe, assumi o Sport TV, eu vou reformular alguns programas do canal e eu tenho lá o Super Vôlei, que é um programa semanal, né, uma revista eletrônica semanal que trata de vôlei. Eu joguei vôlei, minha irmã mais velha foi jogadora, é casada com Carlão, que foi campeão olímpico em 92, então eu tenho essa ligação com o vôleibol. E ele falou, pô, será que a Alice Maria permitiria que você continuasse na Globo News e gravasse uma vez por semana o Super Vôlei? É aqui na Globo mesmo, você não precisa de Sport TV, vai ser toda a estrutura da Globo que vai ser usada. Eu falei, Manuel, eu adoraria trabalhar com esporte, nunca tive oportunidade, nunca procurei, nunca cavei isso, mas eu adoraria. E aí comecei a acumular, então, a apresentação da Globo News e o Sport TV fazendo o Super Vôlei. E aí, mais um acaso, a Globo, que tem um planejamento que eu acho inacreditável, assim, as coisas são muito pensadas lá, tudo é muito planejado com muita antecedência. Em 2003, o Tino Marcos fazia a apresentação do Esporte Espetacular, o Fernando Vanucci tinha saído, o Tino tinha assumido a apresentação, mas nunca foi efetivado, era um apresentador de stand-by que foi ficando, e o Tadeu o substituía quando o Tino não podia fazer. Aí chegou 2003, tinha o Pan-Americano em Santo Domingo, o Tino estava no Pan-Americano e o Tadeu estava na Fórmula 1. E aí, um dia o Emanuel me procura, olha, propus teu nome para apresentar o Esporte Espetacular deste domingo, porque o Tino está fora, o Tadeu também, e não tem quem faça. Você toparia? Eu falei, poxa, óbvio.
Ontem.
E aí fiz, e fiz com a Milena Ciribelli, com quem eu tinha trabalhado na Manchete, e adorei. E aí, toda vez que precisavam de alguém, né, que o Tino não podia, que o Tadeu não podia, eu era escalado para fazer o Esporte Espetacular. E aí na Olimpíada de 2004 em Atenas, né, os dois na Olimpíada, Tino e Tadeu, eu assumi a apresentação do Esporte Espetacular naquele período da Olimpíada e o Luiz Fernando Lima, que era o diretor da Central Globo de Esporte, gostou, Fernandinho Guimarães, que era o diretor de operações, que é até hoje diretor de operações do esporte, fez muitos elogios a mim, eu sou muito grato a ele também. O Luiz Fernando me chamou quando voltou de Atenas e falou, olha, eu quero você agora no Esporte Espetacular. Vou falar com a Alice, vou te fazer uma proposta.
E aí você ficou ligado ao
Esporte. E aí eu saí para o Esporte. Então fiquei de 2004 até 2011 como apresentador, editor e repórter do Esporte Espetacular, porque eu te falei, eu sempre fiz questão de participar do fechamento, de fazer reportagens. E aí, em 2011, o Luiz Fernando tinha vontade de ter um ex-atleta na apresentação e ele coloca o Tandy no meu lugar, né, um amigo querido também, e ele me passou para o Bom Dia Brasil. E aí eu fiquei 6 anos no Bom Dia Brasil.
Então você acorda cedo há anos.
Muito tempo.
É um herói.
Eu me acostumei, é algo muito chato, assim, eu tenho um relógio biológico muito ajustado, né? De vez em quando minha mulher fica chateada comigo. Porque chega sexta-feira e sábado, ela quer sair ou quer ficar acordada até mais tarde. E eu sou meio que criança, assim. Chega 9, 9:30, eu começo eu começo a ficar com sono, eu tenho que ir dormir. Acordar cedo não é problema nenhum para mim.
Você ficou anos no Bom Dia.
Bom Dia, eu fiquei 6 anos.
E daí você sai do Bom Dia para onde? Para Band?
Aí eu saí do Bom Dia Brasil em 2017, um episódio... A gente pode até falar, porque saiu tanta bobagem na internet. Era o meu último dia inesquecível, porque são 20 anos de casa. No dia 13 de janeiro de 2017, era uma sexta-feira, meu último dia de trabalho antes de férias. E era praxe no Bom Dia Brasil, quando você saía de férias, você anunciava. Olha, estou saindo de férias, volto em fevereiro, segunda-feira, Cris Dias com vocês. Até a volta, tchau. E aí... Terminou o jornal, eu fui para a reunião de produção com a equipe do Bom Dia Brasil, e depois subi para a minha reunião de produção com a equipe do esporte, com o chefe de redação do esporte, Gustavo Maria, que é outro amigo muito querido, também um cara que sempre me deu muita força. A gente sempre fazia nas sextas-feiras uma avaliação da semana que estava terminando e uma previsão da semana seguinte. Terminou essa reunião com Gustavo Maria, o Renatinho Ribeiro me chama, que tinha assumido repórter, também outro grande amigo, também me deu muitas oportunidades no esporte. O Renatinho me chama. E anuncia, Lacombe, com um olho cheio d'água. Infelizmente, a gente vai passar por alguns cortes e, cara, tentei fazer de tudo para manter você, mas infelizmente você é o primeiro contrato alto. Eu tinha um salário bom, primeiro contrato alto que vence, e vieram com um número e eu não tive o que fazer. Meu contrato vencia em maio, no fim de maio, e... 13 de janeiro de 2017, então me anunciam que o meu contrato não seria renovado, e aí eu fiquei esse período fora do ar, e fim de junho a Band fez contato comigo, e me chamou para apresentar o Hexatlon Brasil, que é uma experiência sobre a qual um dia eu vou poder falar. Foi uma experiência não muito boa também, porque não era uma produção da Bandeirantes, era uma produção de turcos. Eu não me sinto bem de falar ainda disso, mas não foi nada agradável o relacionamento com os turcos. Não eram pessoas exatamente éticas e eu tive alguns problemas. O programa até que foi bem, diante de tudo que eu encontrei lá de dificuldade. E aí, terminando o Hexatlon, eu passei um período de 4 meses na Alemanha, porque eu tenho dupla cidadania, eu sou alemão e brasileiro, tenho uma irmã que mora...
É, porque tem um sobrenome
alemão. Tenho, Heilborn, quer dizer, fonte de salvação em alemão.
Meu filho, você fala alemão?
Eu estudei 2 anos. Entre estudar e falar...
alemão, uma distância. Tá,
eu fui não, bem né? Até a hora que começaram as declinações. Que as pessoas, o que é declinação? A construção frasal do alemão ela é muito diferente. Né? Em alguns momentos ela é muito diferente. Há momentos em que ela é como a nossa, mas há momentos em que ela fica muito diferente. Então, como você joga, às vezes, sujeito para cá, objeto para lá, a declinação é o seguinte. Dependendo da função sintática da palavra em alemão, o artigo varia, o adjetivo varia, tudo varia. Então, por exemplo, eu dou um exemplo que não é real. Assim, se for passar para o alemão, não é assim. Mas o carro é vermelho. O carro é sujeito. Então é o carro. Aí, eu comprei o carro vermelho. Como ele virou objeto, pode ser que vire a carro. Pode ser que esse artigo tenha que mudar. Então, quando chega essa hora, dá um nó na sua cabeça. Eu arranho. Não vou dizer que me vire em alemão, mas eu arranho. E aí, fiquei esses 4 meses na Alemanha. Né?
E você tem um filho que mora lá?
Ele voltou. Ele voltou, ele quis voltar. Está estudando, faz desenho industrial na PUC. Eu tenho 2 filhos, um ficou quase 1 ano na Alemanha e o outro está fazendo vestibular agora. E nesse período que eu fiquei na Alemanha, eu tinha muitos contratos com a Band. Né? Então, eu sempre... Olha, quando você voltar, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui a São Paulo conversar com a gente quer fazer outro projeto com você. E eu tenho... É o que eu te falei. A minha relação com a Band é uma relação muito especial. Porque, veja, eu queria fazer letras. Eu fui, aceitei, né, fazer um estágio na Band, mas por curiosidade.
É, a Band tem a ver com o começo da sua história.
Então, eu tenho uma gratidão
tem
enorme.
Uma relação
eu não
emocional
estaria.
Aí, né?
Exatamente. Eu não estaria em televisão se não fosse a Bandeirantes.
E agora, esse momento? Como é que está esse momento?
Eu estou adorando, Leda. Eu estou adorando. Eu acho que eu estou num momento de turning point, assim, um momento de virada na minha vida. O formato entretenimento, um programa de variedades, é novidade para mim, ainda que eu tenha elementos com os quais eu lidei no Esporte Espetacular, que era uma revista eletrônica, e um pouco também no reality show. Né? Mas é um aprendizado diário. E aí, nesse sentido, eu conto muito com a equipe. Eu sou um cara... muito ligado ao trabalho em equipe. Então, eu aprendo muito com o Vildomar Batista, que é um cara que é um mestre desse formato. Né? O Vildomar tem uma carreira longa, muito longa, apesar de ter a mesma idade que eu, ele tem uma carreira mais longa do que a minha. É um cara que sabe muito de variedade, de entretenimento, me ajuda muito. A Silvia Popovic também, ela tem mais essa relação com entretenimento, ainda que os programas que ela fez ao longo da vida tenham sido mais ligados a comportamento, que é uma das matérias-primas que a gente tem aqui na Band, mas eu estou me divertindo.
Mas você tem se posicionado de uma maneira muito clara, né?
Você...
O que tá surpreendeu um pouco, né?
Porque muita gente não tem a menor ideia de quem eu seja. Quando pensam em mim, a maioria lembra daquele cara. Por que esse repórterzinho, esse apresentador do esporte, agora resolveu dar opinião sobre tudo? Quem é esse cara? Sabe, desconhecem que eu comecei minha carreira lá em 1988, né? E que eu venho de uma família de intelectuais, de educadores.
Tem muitas vezes.
De educadores. Amélia Lacombe,
Ana
Maria Lacombe.
Uma querida.
Meu avô foi, além de imortal da Academia Brasileira de Letras, ele foi secretário de Educação do Estado da Guanabara. Então eu sou um cara ligado à
vida
intelectual.
Mas aí você resolveu se posicionar num momento em que a imprensa, digamos, está quase do outro lado, né?
E nisso nós temos a mesma opinião.
É um jornalismo mais, digamos...
Militante.
Eu estava tentando evitar, mas não deu.
Não tem como, eu já falei isso no ar. E eu dou graças a Deus de não estar no Bom Dia Brasil, porque eu seria, assim, um peixe fora d'água, né? Eu vejo isso nas faculdades. Eu faço muita palestra em faculdade de comunicação, muita. Já fiz em praticamente todas do Rio, em Santa Catarina. E o que eu percebo é que os alunos, muito por conta de alguns professores, eles se acham militantes. Eles acham que eles estão se formando militantes. né? Que eles vão salvar o mundo, que eles vão, né, modificar o mundo.
É, mas esquece da lição número um, né? Ouvir os dois lados.
E fala para eles, olha, não é, prestar atenção. Vocês estão se formando...
colocar de uma maneira correta, ter ética, né? Não forjar a notícia, deixar... A notícia tem força, né?
Não, e comprar ideias hegemônicas, sem questionar, isso não é papel de jornalista, né? Absolutamente.
E aí você está tendo na Band, na minha opinião e na opinião dos comentários que eu vi no meu canal pedindo a sua entrevista, é condição de se colocar também, né?
Sim, aí eu tenho toda a liberdade, tenho que agradecer a Band, porque eu tenho toda a liberdade do mundo. É óbvio que eu não sou leviano, em momento nenhum.
Não é irresponsável também de sair.
Absolutamente.
Enlouquecendo, né?
Todos
você está lúcido.
O que que deu no Lobão, gente? O que que aconteceu com o Lobão?
Eu brinquei com isso, com o Lobão.
Eu vi, virou meme.
Confusão.
Você
eu
tá
gosto
lúcido.
Muito do Lobão.
Eu percebi o meme. Eu vejo teu canal
eu
sempre.
Eu brinquei com ele, se você tá lúcido. Mas é uma pergunta que, de vez em quando, eu brinco com algumas pessoas e que agora...
Eu tô lúcido, tá?
Agora brinquei com você. Mas, claro, você não vai chegar lá e né, detonar o
Nunca.
País, a história
se você...
e tal.
Pensar tudo o que eu falei até agora, na verdade, eu tive dois posicionamentos mais firmes.
Quais?
Um foi em relação à posse e ao porte de armas. Eu sou a favor. Eu acho que nós temos uma situação no Brasil em que o brasileiro... A gente teve um plebiscito que foi desrespeitado, para começar. Né? E eu acho que a gente está num... Eu penso sempre assim. Os bandidos são contrários ou favoráveis ao porte de arma? São contrários. Então eu sou a favor. Eu acho que a gente tem uma segurança pública que não nos garante a segurança. Né? Eu acho que é uma questão de liberdade individual, né? e a gente tem o direito de
deixar
legítima defesa.
O que não quer dizer que todo mundo tem que ter uma arma.
Não,
é uma escolha.
E o que me impressiona é o seguinte raciocínio. Ah, mas as pessoas vão comprar arma. Parece que as armas vão ser vendidas em bancas de jornal e padaria, que qualquer um vai poder comprar. E essas pessoas, a partir do momento que tiverem acesso a uma arma, elas vão se tornar assassinas em massa. Né? Não é essa a impressão? Se isso fosse verdade, a partir do momento que as armas são proibidas, elas são proibidas no Brasil há tantos anos, os bandidos teriam entregado, né? As dele. Né? As
deles. Cada vez mais armados os bandidos.
É, eu fiz um comentário e eu achei muito assim, espirituoso. Eu tenho câmeras, são quatro câmeras que trabalham comigo e a gente teve Silvia contra o porte e a posse de armas. Ah, porque a gente não quer o bang bang. Eu falei assim, bang bang a gente já tem. São cerca de 60 mil mortes, né, violentas no Brasil.
É um
no
dos
Brasil.
Maiores números do mundo.
Aí, né? Quando terminou o programa, um dos câmeras me chamou, é um português, é um cara mais espirituoso que tem, e falou, Lacombe, a gente não tem bang bang, a gente só tem bang, porque a gente só leva, a gente não dá, a gente não tem a chance de se defender.
Os câmeras são grandes parceiros dos apresentadores.
Eu adoro.
São grandes parceiros, porque a gente faz o jornal ou o programa que faz para eles, né? Porque eles são os únicos que estão ali com
sempre.
A gente todo dia.
Eu adoro.
Claro, a Silvia está com você, o seu parceiro, a sua parceira, na bancada também é seu parceiro, mas o câmera está ali assistindo de camarote, ele é um público privilegiado.
Não, e quem já trabalhou comigo...
Ele te dá
comigo,
a sinalização.
Quem já trabalhou comigo sabe o quanto eu tenho apreço ao trabalho de equipe. E isso não diz respeito apenas à equipe de jornalismo, mas à equipe técnica, à equipe
decisiva,
de engenharia.
Né?
Eu gosto
não se
da
faz
resenha.
Sozinha, né?
Eu gosto...
É um coletivo.
Eu costumo dizer que televisão não tem nem meu nem seu, tem nosso.
É muito
nós
legal
que
isso.
Fazemos.
E os outros posicionamentos?
Então
teve
foi
o caso
esse,
da
eu me posicionei. O da Agatha não teve posicionamento, mas antes de te falar qual foi o segundo posicionamento, e aí é uma questão de observação do mundo. Eu sou um liberal, eu sou pela economia de mercado, pela economia claro. Liberal. Eu olho e vejo, meu Deus, a União Soviética se desmantelou, a China tem economia de mercado. Então não é possível.
Por que não, né?
Não é possível que, sabe, que não seja assim. Esse Estado enorme, pai de todos, que pega na mão das pessoas, esse Estado tutor, fomentador de crescimento e desenvolvimento, é uma balela. Onde deu certo isso? Onde? Me digam onde. Eu, como jornalista, olho, observo e não vejo onde se deu certo. Então foi meu segundo posicionamento. Pela economia de mercado, pelo Estado menor. Eu quero menos Estado. Em relação à Agatha, eu não me posicionei. Eu simplesmente disse, Silvia, assim que terminou a reportagem sobre o enterro da Agatha, que é algo realmente que mexe com qualquer um. A morte de um inocente, ainda mais uma menina de 8 anos de idade.
Baleada pelas costas. Baleada. Numa comunidade carente, enfim.
É de destruir o coração. É. Agora, aí a Silvia apontou para a polícia. E aí eu simplesmente disse o que eu acho que é o papel do jornalista. Mas peraí, não teve perícia, não teve investigação. Se a investigação apontar que foram os policiais, esses policiais têm que responder pelos erros deles. Eu não defendo a polícia que atira a esmo, que sai atirando, que não tenha preparo. Absolutamente não defendo. Óbvio, qualquer pessoa sensata, não pode defender isso. Então eu basicamente disse isso, olha, primeiro, vamos aguardar, porque a gente primeiro não pode apontar para a polícia nesse momento. E não foi a corporação, não foi a polícia. Se foi a polícia, se foram alguns policiais, foram esses policiais, eles que paguem por isso. E aí disse mais, eu disse o seguinte, eu no meu início de carreira, a gente pegou uma época no Rio de muita violência. Eu comecei minha carreira em 88.
O Rio não tem época sem
violência. Sim, mas foi, acho que foi o início dessa vida. Aquele momento em que o tráfico se estabeleceu com mais força, muito sequestro.
Foi o
quê?
82, 83, 83, né?
83. Foi a polícia era proibida de subir morro, né? Os bandidos não podiam ser algemados.
Eu morava perto da Rocinha, não tinha celular.
Nossa.
Então tinha que ligar para o fixo da casa e o repórter que ia cobrir a Rocinha me avisava como é que estava o clima. Eu morava em São Conrado, ali perto da Rocinha, para saber se meu filho de 3 anos, 4 anos, podia ir para a escola ou não. Olha que loucura.
Não, era uma doideira. Era uma loucura.
Isso era o Rio de Janeiro em 85, 86.
De lá para cá só piorou.
Não mudou nada, só piorou.
Só piorou. Então eu tenho essa experiência de não sei calcular quanto tempo, mas aí até ir para Florianópolis, sei lá, um pouquinho. Aí depois na volta de novo, que eu volto em 97, eu fico 3 anos na Editoria Rio. Então
e a gente mora sempre
uns
por
10
aí.
Anos.
E no Rio não tem essa, porque é diferente de São Paulo.
São Paulo é mais localizado.
É mais localizado.
No Rio, qualquer
Rio
lugar.
Não, todo lugar qualquer é lugar. Lugar. Todo morro tem uma comunidade e covardemente os traficantes moram nessas comunidades, né? Com os trabalhadores, que sofrem duplamente. Né?
Não,
sofrem da polícia e sofrem dos bandidos.
E a população de bem é a grande maioria.
É a grande maioria, mas é quem mais sofre.
Muito. Então eu tenho essa experiência. Se eu for tentar lembrar aqui de cabeça, as favelas do Rio nas quais eu entrei, Rocinho, Dona Marta, Borel, Pedreira, Mineira, e por aí vai. Então eu subi muito morro tomando tiro. E a gente não tinha essa história que tem hoje de usar colete, a prova de bala e capacete. A gente tinha que subir, porque a chefia de reportagem exigia isso da gente.
Subisse.
Tem polícia? Então acompanha. Se não tivesse polícia, não podia. Mas como se a gente estivesse seguro acompanhando a polícia, né? Porque os tiros vinham exatamente na direção
gente,
da polícia.
A gente ri para não chorar numa situação dessa, né?
Minha mãe ficava num nervoso. Então eu tenho a total noção, quando a Silvia apontou para a polícia apenas, e eu disse vamos aguardar, e se foi a polícia, que os policiais que erraram paguem por isso, eu acrescentei o seguinte, a gente não pode, de qualquer maneira, apontar só para a polícia. Porque a população de bem, que é a grande maioria nas comunidades mais carentes, ela não é refém da polícia, ela é refém do tráfico de drogas. Quer dizer, a gente parece que
exige... E ela paga caro para morar, um aluguel na Rocinha de um...
Caríssimo.
Quarto e sala, um dois quartos, custa R$700.
Caríssimo.
É quase um salário mínimo, é muito caro.
Não,
paga-se muito para morar lá.
E é isso, então... Quer dizer,
eu falo da Rocinha porque é mais perto de mim. Então eu conheço os relatos, mas deve ser igual nos outros. Nas
todos os lugares é a mesma coisa. Na Zona Sul, principalmente, os morros da Zona Sul, né? Chapéu Mangueira, Cantagalo, Dona Marta, todos esses morros na Zona
tudo
Sul.
Muito violento.
Os trabalhadores estão ali, eles querem ficar perto
do trabalho. Porque também o contratante quer que eles fiquem perto para pagar menos vale transporte, enfim. É um jogo, né, da economia.
Então, às vezes me dá a impressão que as pessoas têm sempre a tendência de apontar para a polícia e eximir, quase que eximindo de culpa, os traficantes, os usuários de droga. Eles têm a sua parcela também. Os traficantes que estão nessas comunidades, eles não estão ali à toa. Por que eles não alugam galpões, salas comerciais e vão vender as drogas deles? Porque eles usam essa estrutura de labirinto que as favelas têm e essa população de bem como escudo. Isso, então... Não foi exatamente um posicionamento, foi apenas um olhar de um jornalista que falou, pera, calma.
Mas repercute, porque hoje em dia também tudo repercute muito, né? Tudo tem um poder de envolvimento. Mas é bacana também que tenha uma opinião contraditória. É legal que você levante o contraditório, porque faz parte da vida e as pessoas estão esquecendo.
E a outra, foi a da Greta Thunberg.
A Greta.
Isso foi... Nossa, eu fiquei muito chateado em relação à pessoa que foi. A gente tem na Band, antes da gente, de 7 às 9, alguns estados têm os seus locais. Aqui em São Paulo, Bora São Paulo, tem Bora Paraná. E alguns estados não têm esses jornais locais e entra o Notícias da Redação, que é feito aqui de São Paulo pela Marina Machado, que é um amor de pessoa, ótima jornalista. Ótima jornalista. E a gente faz uma chamada dentro do jornal da Marina. E a Marina, sempre que passa, né, para mim e para a Silvia, para a gente dizer o que tem aqui na Band, ela normalmente ela repercute a última reportagem que ela exibiu no Notícias da Redação. E por infelicidade, nesse dia, foi a Greta. E aí a Marina me passou, ela tem um programa que lida com meio ambiente, com questões de sustentabilidade e tal, e ela me passou desse jeito, mais ou menos, né? As pessoas viram muito já isso.
Muito.
Lacombe, eu estou aqui emocionada com essas palavras da Greta, estão no meu coração, estou arrepiada. E de novo, eu sou um jornalista, eu preciso ser convencido. Até hoje, ninguém que tem esse pensamento global hegemônico, né, da ONU, de que o homem interfere de uma maneira absurda na mudança climática e que daqui a 11 anos a Terra vai acabar, ninguém conseguiu me convencer que isso é verdade. Não há leis e teorias físicas, né, que comprovem qual é a influência do ser humano na mudança climática. A mudança climática tem no planeta Terra desde que o planeta Terra existe. E aí eu gosto muito do Ricardo Felício.
Tem entrevista dele aqui no canal, vocês não podem perder.
Ricardo Felício, Luiz Carlos Molion, Thiago Maia, Judith Curry. Tem vários climatologistas, né, que... Agora tem o Patrick Moore, que foi um dos fundadores do Greenpeace, que também fala, peraí, esse alarme todo. E aí, juro, eu tenho um líder. É outra qualidade. Eu acho que é uma qualidade, é um papel do jornalista. Eu sou muito sincero. Eu
aí, na hora
sei,
que ela deu,
não
você
ser sincero.
Devolveu.
Na hora que ela passou para mim, eu falei, o que eu falo? Bom, eu falei, vou ter que falar. Eu falei, Marina, desculpa, eu não compro essa menina. Porque depois eu acho uma covardia. Porque eles pegam uma adolescente de 16 anos, vestem como uma menininha, fazem aquelas trancinhas, uma menina que tem um autismo leve, que é quase que uma blindagem, para que você não possa contestar o que ela vende. Né? Achei, e aí... Acabei falando, eu fiquei chateado porque, de novo, as pessoas são muito agressivas hoje em dia, isso me irrita.
Muito.
Eu gosto muito de argumentos, se eu estou errado, puxa, me apresente argumentos que me convençam e eu dou o braço a torcer, não tem problema nenhum quanto a isso. A questão é, as pessoas parecem não ter argumentos e elas passam a agredir, a xingar, a destratar. E isso aconteceu com a Marina Machado, que é um amor de pessoa, né? Ótima jornalista. Eu fiquei muito chateado. Então, em relação a isso, eu me arrependo, porque eu acabei expondo a Marina, né? Que não merecia o que fizeram com ela.
Mas você também só falou da menininha militante.
Eu só falei, olha, ela, eu não compro. Eu acho que a gente precisa ter uma discussão sobre mudança climática, né? Sem que uma ideia não seja imposta. Peraí, gente, o jornalista existe para desconfiar.
Sociais, porque você tem perfil no Instagram.
Eu tenho só perfil no Instagram. Agora eu tive que abrir um perfil no Twitter, que é Luiz Lacombe Real, porque há um perfil falso meu, que foi inclusive citado pelo presidente Jair Bolsonaro. E ganhou um monte de seguidor, e não sou eu. Esse Luiz Lacombe, Luiz, não lembro agora, termina com OF, Luiz Ernesto Lacombe Off.
Mas o verdadeiro qual é?
É Luiz com S, Lacombe Real.
Esse
só
que
está inativo. Porque Twitter...
Eu sigo o Instagram só.
O Instagram.
O Twitter é bem...
Eu acho
o
Twitter...
Agressivo, né?
Eu não tenho paciência para aquilo, não. Eu estou me preparando para um dia... Minha mulher, que é mais de Twitter, né, ela fica me perturbando para ir para o Twitter. Mas eu preciso criar estômago para isso.
O Twitter
não
é mais agressivo.
É muito agressivo.
O Instagram é mais simpático.
Muito agressivo.
Mas, de todo modo, no Instagram, no Twitter ou no Facebook, seja lá onde for, qualquer rede social... Você é chamado de nazista, fascista, racista, misógino, homofóbico, qualquer coisa. Assim.
Leda,
as pessoas ofendem. E eu não
quero
saber o que você é, na verdade.
E as pessoas chamam de fascista alguém que defende menos Estado, né? As pessoas desconhecem até o que é o fascismo. O fascismo era tudo pelo, para e no Estado. Como é que alguém que defende menos Estado pode ser chamado de fascista? E outra, eu sou neto de um judeu alemão que veio para o Brasil em 1934, fugindo do nazismo.
Tem livro sobre isso?
Eu tenho, meu último livro trata disso, Cartas de Elísio, uma história brasileira sobre o nazismo. Hoje mesmo eu tive que responder com toda a educação e toda a elegância um comentário que deixaram no meu Instagram, me chamando de nazista. Eu acho, assim,
dói.
Sabe, dói. Eu perdi muitos parentes. Né? Não vou, eu tento não falar muito, porque o livro, esse livro, Cartas de Elísio, uma história brasileira sobre o nazismo, ele foi feito com base nas cartas que a minha bisavó alemão, Elise Bornstein, enviou para o meu avô, ele já no Brasil. É, a gente nunca soube da existência dessas cartas, porque esse meu avô veio em 1934, e ele se casou com a minha avó, que era filha do primeiro arquiteto do Brasil, Gastão Baiana, que é nome de rua.
Nossa, nome de rua, Copacabana.
Nome de rua, liga Copacabana à Lagoa.
Uma rua importantíssima, uma rua importantíssima. Gastão Baiana.
Eles moravam num casarão, né, na Paula Freitas 16, em frente à Avenida da Praia. E a minha avó, meu avô morreu muito cedo, esse meu avô alemão, ele morreu 3 meses depois que eu nasci. Foi muito triste, porque eu queria muito ter tido contato com ele, não tive. E essa minha avó, e no processo de feitura desse livro, minha irmã caçula, que mora na Alemanha, que fez a pesquisa sobre a família e me ajudou nesse livro, a gente descobriu que não era só uma questão da minha avó, mas todos os parentes que a gente localizou, eles disseram, olha, meu pai, o meu avô não falava do assunto, não tocava no assunto, não falava de Holocausto, não falava de nazismo, não falava da Segunda Guerra, acho que como uma forma de se proteger. Então a minha avó, Elizabeth Gastão Baiana Heilborn, ela sempre negou, vó, não tem nada da família na Alemanha, não é possível que meu avô não tenha trocado cartas com os parentes, com a mãe dele, que ficou lá.
Né?
Não tem. E quando ela morre, em 2006, aos 96 anos, a gente vai desmontar o apartamento dela em Copacabana, na rua Inhangá, e descobre um calhamaço de cartas, a grande maioria da Elise, minha bisavó, para o meu avô, né? Tudo em alemão. E a minha irmã da Alemanha tinha vindo para o enterro da minha avó e minha mãe vira-se para ela e fala, minha filha, me leve para a Alemanha tudo isso e um dia, se você quiser traduzir, você traduz. E aí demorou um tempinho e minha irmã começou a traduzir. Né? Traduziu, a gente localizou um caderno do meu avô com notas para um livro de memórias que ele nunca escreveu. Então, foi um livro que eu escrevi da seguinte forma, que maneira eu vou usar essas cartas? Eu usei essas cartas de 3 maneiras. Algumas só me serviram como fonte de informação, né? Algumas são publicadas na íntegra, né? E outras eu transformo em diálogos. Por exemplo, essa minha bisavó, ela teve vários planos para fugir da Alemanha. Cada vez ia ficando mais difícil os judeus escaparem. No início eles até, os nazistas até queriam que eles fossem embora. Depois eles começam a criar obstáculos, porque evasão de divisas, eles se desfaziam das suas coisas e levavam tudo embora. Então começou a ficar complicado. Então, por exemplo, num dos planos, ela recebe a visita de um cunhado para comprar uma fazenda na região de Blumenau, em Santa Catarina. Então tem uma carta em que ela conta para o meu avô, olha, o Levin esteve aqui e me propôs comprar uma fazenda na região aí de Santa Catarina, no sul do Brasil. E aí, para não ficar uma coisa muito maçante, eu imagino esse encontro do cunhado com ela e faço um diálogo entre
Mas
os dois.
Mas você recupera essa história?
Recuperei a história toda.
E os outros livros são sobre o quê?
Eu tenho mais 3 livros. O primeiro é um livro que eu escrevi quando estava morando em Florianópolis. Né? Eu me apaixonei pela ilha de Santa Catarina, onde fica a maior parte da cidade. Eu fui morar em Cacupé, que era uma vila de pescadores. Hoje em dia, se você for lá, você vai ver um monte de condomínio de luxo. Mas na época em que eu morei em Cacupé, no norte da ilha, era estrada de chão, casinhas de pescadores. Eu adorava aquilo. Minha casa era em Palafita, sobre um rio, em frente à praia. Era um negócio, né, bucólico, diferente, super... Para um cara do Rio, da cidade grande, era tudo que eu mais queria. Então eu escrevo, de novo, influenciado pelo meu avô materno, né, que era da Academia Brasileira de Letras. Quando eu era ali adolescente, 15, 16 anos, ele me deu um livro do Geir Campos, Coroa de Sonetos. Eu falei, mas que diabo é uma coroa de sonetos? Então, um soneto, basicamente, é um poema de 14 versos. A coroa de sonetos são vários sonetos encadeados. Então, em que o último verso de um é o primeiro do outro, e assim vai.
E você fez isso?
E aí eu fiz uma coroa de sonetos dedicada à ilha de Santa
Catarina. É multifacetado mesmo, né?
São sonetos bonitinhos. Tem um que eu sei de cor. Você quer que eu declame?
Diga.
Vamos ver se eu não esqueço, tá? É um soneto que brinca com nome de lugares e praias de Florianópolis. Então, saudade, solidão são nomes de praia em Florianópolis, Barra da Lagoa, e é assim. Diz de Mansinho Floripa, diz Jurerê Armação, e deixa que o mar dissipa a saudade e a solidão. Praia que praia antecipa, um azul de imensidão, diz de Mansinho Floripa, grita do Morro do Antão. Santo Antônio de Lisboa, cruza a Barra da Lagoa e deixa o mar se chegar. Em ondas, ondas que vêm, são ondas de um mar que tem todas as formas de amar.
Caramba!
Então, esse tá livro saiu em 97 pela Editora Insular, está fora de catálogo. E aí, depois, meus filhos, a minha mulher é gaúcha, de Novo Hamburgo, e a gente, quando ia visitar a família dela, meus filhos ainda pequenos, a gente ia muito ao zoológico de Sapucaia do Sul, que é ali pertinho na Grande Porto Alegre. É um zoológico bem diferente, que tem espaços mais amplos, não tem aquela coisa, né, cercada, os bichos não ficam tão confinados, e meus filhos adoravam. E aí eu resolvi, perguntei a eles, quais são os bichos preferidos de vocês? Eles me deram 10 bichos, e aí eu escrevo, né, sonetos para cada um desses bichos. Então, leão, cobra, urso, camelo, dromedário, que é o único que fala de dois bichos. E aí, a partir desse livro, do E Aí Bicho, que saiu pela Escrita Fina Edições, no dia do lançamento, a minha editora, Laura Fambô, que é outra pessoa que eu adoro, você veja, é petista, né? E a gente se entende maravilhosamente bem.
Mas era assim...
Como é que é possível, né?
Eu já falei isso aqui, nos anos 80 a gente discordava, nos anos 90 também, e continuava amigo.
Eu acho.
A gente apenas não votava igual. Hoje em dia não, né? Virou um rompimento.
Laura e eu temos uma relação assim maravilhosa. A gente dá super...
E aí ela te incentivou.
Aí no dia do lançamento do E Aí Bicho, ela vem... Lacombe, eu lancei o E Aí Bicho em 2000, eu não me lembro direito o ano. 2010, eu tive uma segunda edição depois, eu não me lembro se foi na primeira edição ou na segunda edição. Ela me fala, poxa, a gente vai ter os Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O que você acha de fazer um livro de sonetos, de novo sonetos, sobre os esportes olímpicos, os esportes do programa do Rio 2016. Falei, Laura, vai ter rugby, golfe, você quer que eu faça soneto sobre esportes que não me emocionam exatamente? Tenta. E aí, fui tentando e fiz. É um livro que tem prefácio do Pedro Bial, tem ilustrações do Léo Queiroz, que é um editor de arte da Globo, que fazia o Globo Esporte, agora não sei mais. Léo, abraço. E aí esse livro saiu em 2013, e depois uma segunda edição em 2016, porque as regras do boxe mudaram, eu tive que mexer no sonho do boxe, a gente lançou uma segunda edição. E aí, por último, veio Cartas de Elise, que é o meu primeiro em prosa. Então, os três anteriores são livros de soneto. Eu sou poeta, é inacreditável.
Você é poeta. E qual vai ser o próximo livro? Um livro de sonetos ou uma outra história
ficção? Como eu contei a história, meu nome é Luiz Ernesto Lacombe Heilborn, eu contei a história dos Heilborn, dos Bornstein, que são, né, que é a família da Alemanha, a família judia. Eu tenho vontade de contar a história dos Lacombe, porque é uma história super interessante, super interessante. Meu avô era historiador, então eu tenho muito material sobre os Lacombe. Sabe que os Lacombe...
E ele foi muito importante nas Olimpíadas.
Muito. Meu avô era tudo para mim. Assim, quando eu recebi a notícia dele, eu fazia o que seria o SPTV primeira edição, o RJTV primeira edição, lá na RBS em Santa Catarina, 93, foi Semana Santa de 93. Eu fico até um pouco emocionado, porque meu avô era alguém muito especial para mim. E eu saí do ar, né? E o meu chefe me chamou e falou, olha, liga para sua mãe, porque ela precisa falar com você com urgência. Eu já fiquei preocupado. E aí, quando ela me contou, eu desabei. Eu fiquei desesperado. E era Semana Santa, era assim, o início da Semana Santa. Aí eu corri para o aeroporto, eu não consegui passagem, fiquei em lista de espera, não consegui. De ônibus eu não chegaria a tempo, eram 18 horas de viagem, não chegaria a tempo do enterro. E eu tinha um jeepzinho na época. E eu falei, quer saber, eu vou no meu carro. Eu entrei no...
E foi?
Eu entrei e dirigi direto de Florianópolis ao Rio. Fui direto para a Academia Brasileira de Letras, ali no centro do Rio. Eu cheguei na hora da missa de corpo presente, destruído, não pela longa viagem, foram 14, 15 horas de estrada, que o jeepzinho andava devagar. E foi um momento muito, muito complicado.
Você tem vontade de contar essa história?
Eu tenho, porque assim, quando o Dom João VI foge para o Brasil, vem para o Brasil fugindo do Napoleão, né, ele chega ao Rio, né, e encontra, imagina o que era o Rio naquela época, em 1808. Né, ele não tinha nada para ele fazer, aquela corte toda portuguesa no Rio, e não tinha espetáculos, não tinha nada. Então ele começa a trazer artistas europeus para montar espetáculos para aquela corte que estava provisoriamente no Brasil. E nisso ele traz três Lacombe, né? Dois irmãos e um primo. E eu descendo diretamente do Louis Lacombe. E eles eram todos métricos de balé, eles eram todos bailarinos e coreógrafos, e vieram montar espetáculos de dança para a corte. Então é uma história super interessante, eu tenho muita vontade de contar a história. O Louis Lacombe fundou a primeira escola de dança do Rio de Janeiro, Né? E aí o primo do o Louis Lacombe e o irmão ficam no Rio e o primo deles desce para o Sul. Então você vai encontrar muito Lacombe em Santa Catarina, por exemplo, tem uma rua, Mário Lacombe, que eu não sei quem é, porque é outro ramo. Rio Grande do Sul tem muito. E no Rio há dois ramos, né? É um mais ligado às Forças Armadas, há muito militares, eu tenho inclusive o condomínio em que eu moro no Rio, a síndica é a Fernanda Lacombe, que não é minha parente direto, mas se a gente for subir, vai bater nesses três. Né? Então eu tenho muita vontade de contar uma a história, dos Lacombe, assim, tem uma pegada.
Agora, para fechar, São Paulo. Você já morou em Santa Catarina, já ficou 4 meses na Alemanha.
4 meses na República Dominicana.
4 meses na República Dominicana no programa da Band. São Paulo.
Eu gosto de São Paulo. Sabe, hoje em dia eu fico muito chateado de olhar o Rio, a situação em que a gente está. Não só pela roubalheira que houve no estado, de um modo geral, mas assim...
Mas pela destruição que essa roubalheira causou.
Pelo planejamento mal feito, né? Você tinha,
tudo errado.
Eles contaram com royalties do petróleo, com um barril do petróleo a $150 na época. Uma receita que não se concretizou e você tinha gastos feitos por conta disso. Fora a roubalheira,
obviamente.
E
uma cidade tão linda.
Linda. Eu gosto de São Paulo. Minha mulher é louca por São Paulo. Minha mulher é gaúcha, como eu falei. Ela é louca para vir para São Paulo. Mas, por enquanto, eu estou dividido. Porque eu tenho um filho já na faculdade, estagiando na PUC do Rio. Ele estuda. Tem um que está fazendo vestibular. Né? Então, assim, o que eu faço? Eu moro em São Paulo de segunda a sexta. Sexta-feira eu corro para o aeroporto, fico até domingo à noite no Rio e uma semana por mês a minha mulher vem do Rio e fica comigo em São Paulo. Então é um fim de semana que eu fico em São Paulo e curto São Paulo. Eu adoro a cidade. Se parar para pensar que São Paulo, se fosse um país, seria a 14ª economia do mundo.
É incrível, né?
Eu saio para, às vezes, horário de almoço aqui por São Paulo e vejo os restaurantes todos movimentados.
Tudo cheio.
Todo mundo chique, aquelas meninas todas elegantes, com os crachazinhos, os meninos todos elegantes, camisa social, blazerzinho. Eu fico pensando, meu Deus, a essa hora, onde é que tem fila no Rio? Tem fila no micro-ondas da empresa para aquecer a marmita, porque a situação está tão difícil, tão complicada.
É triste.
Né? Que, não sei, eu gosto muito de São Paulo, eu estou louco para fincar a pé aqui e parar um pouco com essa ponte aérea, mas obviamente a minha cidade é o Rio, eu tenho paixão pelo Rio, eu gosto de praia.
E vamos sempre torcer pelo Rio.
Ah, sempre, sempre. Eu adoro o Rio, é uma cidade que mora no meu coração, eu sinto falta, engraçado, a gente vem morar em São Paulo, eu nem sou tanto de ir à praia hoje em dia, eu moro numa casa com piscina, com uma estrutura razoável, e não vou tanto, mas agora eu chego ao Rio, eu quero correr para a praia.
Quer matar a saudade,
não
né?
Tem jeito.
Faz sentido. Bom, queria agradecer a sua presença,
muito
obrigada por ter vindo, agradecer a Band, né, que liberou você aqui. E te dar de presente a caneca do canal.
Eu sou viciado em café, né?
Então,
acordando cedo às 5 da manhã.
Pode usar às 5 da manhã.
Obrigado.
Lembrando a vocês que o link está na descrição. Você pode, mesmo sem ser entrevistado do canal, adquirir a sua caneca. Valeu? Então, é isso aí. Muito obrigada e até o próximo.